Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos a apresentar a reportagem especial em homenagem aos 50 anos de Brasília, a escolha do projeto urbanístico e a epopeia que foi essa imensa obra.
A primeira visita do presidente Juscelino Kubitschek ao local onde seria construída a nova capital brasileira foi em 2 de outubro de 1956. Ele trouxe grande parte do seu ministério e ainda o arquiteto Oscar Niemeyer. O historiador, escritor e jornalista Ronaldo Costa Couto conta detalhes da viagem.
O que o pessoal brinca, isso é uma prova da liderança de Juscelino. Consegui botar o Oscar Niemeyer, que já tinha medo de avião, dentro de um DC-3 da Segunda Guerra Mundial. Nessa visita, o Juscelino toma contato com o local onde ia ser erguida Brasília. É um cerrado descampado onde havia lobos-guarás, seriemas, muita formiga-saúva e coisas assim, que realmente era um ermo. Então, construir uma cidade no meio do nada, no sertão goiano, a 1.200 quilômetros do Rio de Janeiro, parecia impossível, parecia inexequível mesmo, como tinha concluído a UDN. Mas, magicamente, transformou-se numa grande epopeia e que resultou num enorme sucesso. E Brasília foi construída em 42 meses, ganhou condições de receber o governo federal e foi inaugurada em 21 de abril de 60.
Costa Couto lembra ainda a dificuldade que o presidente Juscelino teve de convencer a todos, inclusive ele mesmo, de que era possível construir a capital naquele cerrado de Goiás, ainda no seu governo.
Brasília começa mesmo no início de 57, a construção propriamente dita. Poeira no tempo da seca, né? Mas tinha barro também que não acabava mais, né? Era um canteiro de obras, né? No começo, ninguém acreditava, nem o presidente da República. Talvez apenas o Bernardo Saião é que acreditava que isso fosse possível. E o Juscelino chegou a dizer que, no começo, ele mesmo não estava convencido da viabilidade da construção no seu horizonte de governo. E ele acreditava que, não terminando no seu governo, Brasília seria abandonada. Ele comenta, e é muito engraçado, que o Juscelino diz algo mais ou menos assim: mas eu fui convencendo tanta gente que acabei me convencendo de que era possível, né?
Segundo Oscar Niemeyer, o clima que predominou durante o longo período das obras em Brasília foi o de amizade e descontração com a intensa participação e incentivo do presidente Juscelino Kubitschek.
Era divertido. Eu fui para Brasília, eu não quis levar só arquiteto, não. Ia ser conversar e fazer arquitetura dia e noite, era impossível. Eu levei um jornalista, levei diversos camaradas, levei um médico. Não sabia nada de medicina, mas era meu amigo do Marimbá, era um ser brincalhão. Eu tinha que prever que a gente, de vez em quando, tinha que parar para rir um pouco, senão não dá. De modo que eu me preparei bem para enfrentar aquele desterro, aquele negócio longe, né? Mas foi bom, tinha a presença do JK, se interessava pela gente, era um bom amigo. O Israel Pinheiro, sem ele não fazia nada, né? Foi fantástico. De modo que Brasília foi bom. O exemplo ficou de tenacidade, querer resolver de qualquer maneira o problema.
Ronaldo Costa Couto atribui ao engenheiro Bernardo Saião, diretor executivo da Nova Cap, grande parte da responsabilidade por trazer operários para as obras, orientá-los e motivá-los. Para ele, Saião foi um herói, um visionário.
Os primeiros candangos vieram para Brasília por causa de Bernardo Saião Carvalho Araújo, um herói da história brasileira e da história brasileira. Saião foi nomeado por Juscelino diretor executivo da Nova Cap e ele conseguiu trazer de Séries, uma colônia agrícola que ele tinha fundado em Goiás, trabalhadores que acreditavam nele, não era propriamente no Projeto Brasília. Decidiram acompanhar Saião, porque Saião era um líder carismático. E também em Goiânia, onde ele tinha grande prestígio, ele na época era vice-governador de Goiás, morreu ídolo dos candangos de Brasília, né? Vinham por interesse também, porque esperavam melhor remuneração e tinham melhor remuneração, havia benefícios. E também porque eles foram contaminados pelo otimismo de Sayão, de Juscelino, de Israel Pinheiro, pelo exemplo comovente de Sayão.
O escritor também lembra que a determinação do presidente Juscelino Kubitschek por construir Brasília o levou a grandes sacrifícios pessoais, que ao final foram recompensados.
Kubitschek, presidente da República, trabalhava como um louco no Palácio do Catete e, no final do expediente, duas vezes por semana, entrava num desconfortável DC-3 no aeroporto Santos Dumont e vinha para ver as obras de Brasília. Chegava aqui 11 horas, meia-noite, e ficava correndo obras, estimulando os operários, estimulando os empresários, motivando os técnicos, cobrando execução. E é espantoso, acho que isso é recorde mundial. Juscelino fez 225 viagens de ida e volta, Rio-Brasília-Rio, no biênio 57-58. Juscelino dormia a bordo, despachava ou dormia a bordo numa cama de 40 centímetros de largura. Dizem que dormia como um menino feliz. Foi um dos segredos dele para suportar tudo isso.
Não só antes, mas durante a construção de Brasília, o presidente JK enfrentou uma intensa campanha de oposição, que pela mídia tentava desqualificar o projeto. Uma polêmica sobre o lago artificial que seria criado acabou dando uma vitória e um gostinho de vingança a Juscelino. Costa Couto conta como foi.
Brasília ia ter o lago, né? E estava sendo construída a barragem do Rio Paranoá para juntar água para formar o lago. E como o Cerrado era mal conhecido, Gustavo Corsão, um pensador católico, mas também um grande engenheiro, respeitadíssimo no país, que escrevia no jornal O Globo, ele publicou e repetiu várias vezes que aquela barragem era um absurdo, até porque as terras com alta porosidade do Cerrado não permitiriam que a água se acumulasse. E as obras estavam dando, eram obras grandes, né? Estavam sendo feitas por uma empresa norte-americana. E o Juscelino perguntava aos engenheiros, é seguro que essa água vai... Preocupadíssimo, né? E eles diziam que sim, tinham examinado a terra, mas nessa quantidade, não é um açude, é uma grande barragem. Na verdade, respondiam, mas Juscelino não se sentia confortável. Ele acreditava, mas desconfiando, né? Mineiro, né? Confiar, desconfiando, né? Enfim, essa empresa acabou substituída por empresas nacionais. A barragem foi concluída e encheu, gerou esse lago maravilhoso, né, o Lago Paranoá. Então, Juscelino, que nunca havia conversado com o Gustavo Corsão a respeito, fez um telegrama para ele. Assim, encheu, vírgula, viu? Ponto de interrogação. Encheu, viu? Assinado Juscelino Kubitschek, presidente da República.
A arquiteta Maria Elisa, filha de Lúcio Costa, acredita que o sucesso da construção e consolidação de Brasília se deve a uma feliz conjunção de situações favoráveis e de pessoas muito especiais. Darcy Ribeiro, lembra ela, atribuiu isso a uma intervenção divina.
Juscelino resolveu fazer Brasília para lançar como um fecho de toda uma postura diante do Brasil, de desenvolvimento, de tudo, e para botar uma âncora no meio do sertão para o Brasil olhar para dentro de si mesmo, sair do litoral. Quer dizer, era base. Se a gente hoje tem essa soja toda, essa coisa toda em volta, se ele não tivesse feito isso, não ia ter. Eu acho, assim, uma conjuntura ímpar no Brasil, porque você teve o poder, que era Juscelino, você teve a capacidade realizadora, que foi o Dr. Israel Pinheiro, que foi uma peça importantíssima, e você teve o talento de Lúcio e de Oscar. Uma coisa incrível, quando se lançou a pedra fundamental do Espaço Lúcio Costa, lá na Praça dos Três Poderes, o Darcy disse aquela maravilha, Deus estava certamente de bom humor quando juntou os quatro no mesmo lugar e no mesmo momento. O Brasil ainda não aprendeu a dar o devido valor.
Para o escritor Ronaldo Costa Couto, apesar do gigantesco investimento de toda a sociedade, Brasília deve ser entendida como o centro do planejamento de Juscelino Kubitschek, com o objetivo de desenvolver todo o interior do Brasil.
O custo foi alto. Agora, o resultado foi espetacular. Foi uma demonstração ao mundo da capacidade do povo brasileiro, do empresário brasileiro, do governo brasileiro. Impressionou o mundo. Uma cidade moderna, idealizada por gênios da arquitetura, de uma beleza diferente, uma beleza espantosa, no meio do nada, no meio do cerradão. Mas eu queria deixar uma pergunta. Imagine o que seria do Brasil sem Brasília e a interiorização do desenvolvimento iniciada no governo Kubitschek.
Quem responde a essa pergunta são os senadores. Os representantes de Brasília no Senado, Jim Argelo, do PTB, Adelmir Santana, do DEM, e Cristóvão Buarque, do PDT, são unânimes em afirmar que o desenvolvimento econômico do Brasil deve muito a Brasília. Com a palavra, o senador Jim Argelo.
Brasília é o eixo central do Brasil, o coração do nosso país, a maior agricultável do mundo. Como é que o mundo descobriu isso? Descobriu isso por causa da determinação do presidente Juscelino Kubitschek de interiorizar o país. Brasília simboliza isso tudo. Brasília simboliza o crescimento, o desenvolvimento da oitava economia do mundo, que nos próximos 10 anos passa a ser a quinta economia do mundo. Por quê? Porque os brasileiros que viviam na costa do nosso país descobriram nesses últimos 50 anos as nossas maiores riquezas, as riquezas naturais, a força da agricultura, a força do nosso povo. Essa é Brasília, a importância de se ter construído Brasília.
Cristóvão Buarque, ex-governador do Distrito Federal, é enfático. Seria uma tragédia se a capital não tivesse vindo para o interior.
Se a capital não fosse aqui no Centro-Oeste, primeiro, o Rio de Janeiro ia ter 20, 25 milhões de habitantes. Todo mundo que veio para o Centro-Oeste em busca de uma alternativa, correndo para o Rio de Janeiro, seria uma tragédia nacional, social. Segundo, não teria havido essa interiorização que nós temos hoje, do ponto de vista da economia. O Brasil, sem ter feito a transferência da capital, seria uma tragédia muito grave do ponto de vista da distribuição demográfica, da segurança de nossos recursos, do ponto de visto do nosso desenvolvimento. Felizmente, Juscelino levou adiante a ideia secular de transferir a capital.
O senador Adelmir Santana, do Democratas, presidente da Comissão Especial Externa, criada para colaborar com as comemorações do cinquentenário de Brasília, também avalia o que seria do país sem a nova capital e a sua importância para o desenvolvimento do Brasil.
Brasília representou o crescimento do Brasil agrícola, desenvolvimento de uma região, não apenas a região centro-oeste, mas todo o norte e nordeste do Brasil. O sonho de Dom Bosco, a visão de Juscelino, nós todos temos que aplaudir, e modificou a vida do Brasil. O Brasil hoje tem aqui na região centro-oeste um celeiro de produção, uma zona que cresce mais do que qualquer outra região brasileira, e isso demonstra claramente que estava correto a decisão de transferir para o centro do país a capital do Brasil. Brasília representa efetivamente uma mudança dos eixos de desenvolvimento do Brasil.
Você ouviu a reportagem especial em homenagem aos 50 anos de Brasília, uma produção Rádio Senado. Reportagem e apresentação Márcia Torelli. Locução Natan Ferreira. Revisão Luiz Carlos Fonteles. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Flávio De Matos. Você também pode ouvir este programa na internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.